Jornalismo. Rádio USP.
Jornal da USP no ar. Edição regional. Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Agora meio-dia e um, boa tarde. O Jornal da USP no ar, edição regional desta segunda-feira, 20 de março, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Levantamento realizado pela Transerp e noticiado pelo G1 de Ribeirão Preto indica que mais de 70% das multas em corredores de ônibus se concentram na Avenida Independência. Desde que a fiscalização começou, em maio de 2022, foram 765 multas aplicadas a motoristas flagrados desrespeitando as faixas. Em segundo lugar, no levantamento, está a Avenida Presidente Vargas, com 239 multas contabilizadas a partir de julho de 2022. Os corredores de ônibus criados nas principais avenidas de Ribeirão Preto têm como intuito melhorar o trânsito a médio prazo na cidade. A ideia é diminuir o número de veículos nas ruas e aumentar o número de usuários do transporte público.
Destaques do Jornal da USP.
E no campo do ensino e da pesquisa, para professores ou estudantes, as inovações que o chat GPT pode trazer, mesmo que ainda não muito claras, parecem inevitáveis. É por isso que o Instituto de Estudos Avançados da USP realizará no dia 21 de março, das 9 horas da manhã às 5 da tarde, o evento Chat GPT, Potencial, Limites e Implicações para a Universidade. A programação reunirá pesquisadores e especialistas da USP e de outras instituições nacionais para discutir as transformações que a nova tecnologia poderá trazer não só para o ensino superior, mas para todo o sistema educacional. O evento será online com transmissão ao vivo pelo site do IEA. E um estudo desenvolvido na Escola Politécnica da USP demonstrou as conexões entre as mais de 5 mil cidades brasileiras e analisou o impacto das redes produzido pelo transporte aéreo no início da disseminação da pandemia de Covid-19 pelo país. O trabalho compara as redes criadas pela malha rodoviária e pela malha aérea e verifica que os aviões diminuíram as distâncias entre as cidades em 70%, acelerando o alcance da doença. Os pesquisadores se basearam no modelo do mundo pequeno, publicado em artigo para a revista Nature em 1998. O modelo apresenta as conexões entre as pessoas como uma rede em que todas estão separadas umas das outras por poucos passos. Mais detalhes dessas e de outras notícias da USP você encontra em jornal.usp.br.
Vamos à home de Ribeirão Preto no Jornal da USP.
O Fórum por Prerrogativa de Função é um mecanismo que garante a certas autoridades públicas, de prefeitos a presidente da República, que sejam julgados por um júri especial quando suspeitos de crimes de função. Estes não serão julgados pelas instâncias comuns da justiça brasileira, mas por instâncias superiores, como o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça, por exemplo. A medida está na Constituição Federal de 1988 e o Brasil tem cerca de 55 mil pessoas protegidas pelo fórum, segundo a Confederação de Servidores Públicos. O professor Rubens Bessac, da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, afirma que o fórum, por prerrogativa de função, não nasceu com o intuito de encobrir casos de corrupção, mas para dar segurança jurídica para essas pessoas e garantir que nada impeça o seu direito de expressar opiniões ou até de fazer denúncias. Uma parceria entre as associações atléticas acadêmicas das escolas de educação física e esporte e de enfermagem e da Faculdade de Direito, todas da USP em Ribeirão Preto, com a Liga Unificada da Saúde e o Centro Voluntariado Universitário, está realizando a campanha Mês da Mulher. Os estudantes estão vendendo rifas no valor de R$ 3,00 cada uma, ou duas por R$ 5,00, para arrecadar valores até 24 de março para a compra de absorventes, que serão doados a organizações que cuidam de mulheres carentes. Mais detalhes dessas notícias e outras informações você encontra em ribeirão.usp.br. Agora, 12:08.
107,9. Ribeirão Preto. Acontece na USP.
Pois é, está na hora de chamar o Eduardo Nazaré. Boa tarde, Eduardo. Bem-vindo.
Boa tarde, Mel. Obrigado. Boa tarde, ouvinte. O Ambulatório de Oftalmologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina procura voluntárias saudáveis com idade entre 40 e 65 anos para participarem de estudo comparativo sobre os fatores de risco para a síndrome de Sjögren, também conhecida como a doença do olho seco. Para participar desta etapa da pesquisa, as mulheres devem estar sem doenças oculares, sem uso de medicação crônica e sem diagnóstico de doenças sistêmicas. As interessadas devem preencher o formulário disponível na internet até 30 de junho. O Laboratório de Fisiologia e Fisioterapia Cardiovascular da Faculdade de Medicina busca voluntários homens e sedentários, entre 35 e 55 anos, com e sem hipertensão, que tiveram Covid-19 há mais ou menos 6 meses, para participar de um projeto de pesquisa que busca entender se tiveram efeitos tardios sobre o controle autônomo do sistema cardiovascular dos acometidos. Serão realizados exames como coleta e análise do sangue, teste de esforço cardiopulmonar, análise da composição corporal, registro e análise da frequência cardíaca e da pressão arterial. As avaliações ocorrerão em 2 dias, com intervalo de pelo menos 1 semana entre cada visita, com a duração em torno de 2 horas cada. Pesquisa da USP precisa de mulheres de 18 a 40 anos com síndrome do ovário policístico e sobrepeso ou obesidade, para participarem de estudos sobre os efeitos da suplementação de curcumina nos parâmetros metabólicos. As voluntárias não podem ter o diagnóstico de nenhuma outra doença, não serem fumantes, gestantes ou estarem em período de amamentação. Por hoje é só, Mel.
Ok, muito obrigada, Eduardo Nazaré. Os detalhes dessas notícias que o Eduardo deu para a gente e outras notícias do campus estão no portal ribeirão.usp.br. Agora 12:10. Vamos conferir a previsão do tempo para hoje em Ribeirão Preto. O dia começou com sol e com poucas nuvens no céu. Mas, conforme indica a previsão do portal Climatempo, há possibilidade de chuvas rápidas durante todo o período. A mínima foi de 21 graus e a máxima pode atingir os 30 graus.
Jornalismo. Rádio USP.
Agora 12:11, vamos às reportagens. O projeto quer combater o preconceito no atendimento a pacientes com tuberculose. A iniciativa Zero Discriminação é voltada para trabalhadores da saúde. A reportagem é de Janice Sato.
A tuberculose é uma doença infecciosa e transmissível que afeta os pulmões, embora possa acometer outros órgãos. Ela se destaca por ser a segunda doença infecciosa mais letal no mundo, atrás apenas da Covid-19. A doença tem cura quando o tratamento é realizado até o final, mas ela carrega um estigma com crenças e mitos. Por isso, foi lançado o projeto Zero Discriminação nos Serviços de Saúde, que conta com o apoio do Ministério da Saúde, como reforça Patrícia Sanini, docente em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu e consultora técnico-científica da OPAS, Ministério da Saúde.
Os medos produzidos pelo estigma da doença, como de morrer ou sofrer discriminação por essa condição de saúde, ele pode levar ao atraso na busca pelo diagnóstico, o afastamento da família e da rede de apoio, até a interrupção do tratamento e o desencadeamento de depressão e outros sofrimentos mentais. Por isso, é de extrema importância a divulgação de informações corretas e de materiais como esse, né, que busca romper com a reprodução dessa imagem tão ruim que a tuberculose ainda carrega. É muito importante que as pessoas falem sobre a doença, que busquem informações corretas para que a gente consiga romper esse ciclo de reprodução do estigma e da discriminação.
O projeto orienta os trabalhadores da saúde a tratarem os pacientes sem qualquer atitude preconceituosa. Para isso, lançaram cartaz com linguagem inclusiva sobre a doença. Estimativas da OMS, a Organização Mundial da Saúde, mostram que 1/3 da população mundial está infectada e em risco de desenvolver a doença.
A tuberculose tem cura e com cerca de 15 dias realizando o tratamento corretamente, a doença não é mais transmitida. Mas é importante dizer que existe também outras formas de se prevenir a tuberculose, né, como a vacina BCG, que protege crianças das formas mais graves da doença, e a possibilidade de tratamento antes da pessoa desenvolver a doença, quando a infecção ainda está latente.
O Brasil ocupa o 17º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de tuberculose no mundo. A prevenção, o diagnóstico e o tratamento da tuberculose estão disponíveis no SUS. Janice Sato, Rádio Unesp, FM.
O cérebro pode ser afetado de diversas formas, seja por doenças mentais, dores crônicas ou transtornos neurocognitivos. A neuromodulação é uma forma de tratamento que pode ser utilizada para todas essas situações. Saiba mais na reportagem de Alessandra Ueno.
Terapia de choque, tratamento por eletrochoque. Esses termos remetem a um período em que a eletricidade era usada para tortura. Entretanto, atualmente, a prática se chama eletroconvulsoterapia, uma das formas de neuromodulação não invasiva, e não tem relação ao estigma daquela época.
A eletroconvulsoterapia teve uma decadência pela década de 70, 80, porque tinha um estigma muito grande, que a gente consegue entender, porque era muito usado como uma terapia de choque, como se fosse uma punição. Começou a ser revisto na década de 90, nos anos 2000, e hoje em dia tem se estudado muito sobre eletroconvulsoterapia, que é um tratamento moderno, eficiente.
Quem fala é o professor André Usovski Brunoni, da Faculdade de Medicina da USP, e também chefe do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Ele também esclarece o que é a neuromodulação e dá exemplos.
A neuromodulação é um conjunto de tratamentos na psiquiatria que envolve primariamente a modulação da atividade elétrica do cérebro, diferente dos remédios que envolvem primariamente atividade química. As duas, claro que estão relacionadas, mas a ideia principal da neuromodulação mesmo é usar a eletricidade como maneira primária de tratamento. E aí temos três formas de neuromodulação na psiquiatria. Uma é a terapia neuroelétrica ou eletroconvulsoterapia. A outra é a estimulação magnética transcraniana, que usa pulsos eletromagnéticos. E por fim, a gente tem a estimulação elétrica transcraniana, que usa correntes elétricas. Para magnética e para elétrica, o tratamento é mais ou menos o mesmo. A gente coloca uma bobina na magnética, um eletrodo na elétrica, sobre a região do cérebro que a gente quer estimular na cabeça. Elas não são invasivas, a pessoa não sente nada, é um tratamento indolor.
Brunoni conta que, além da neuromodulação não invasiva, existe também a invasiva, mas essa precisa de permissões especiais, além da ajuda de uma equipe multiprofissional.
Tem a neuromodulação invasiva, que é estimulação cerebral profunda, que, resumindo bastante, coloca um eletrodo no meio do cérebro, e a outra é a estimulação do nervo vago, tipo um fiozinho que envolve o nervo vago na altura do pescoço, quando ele se comunica com o cérebro. Então, é uma coisa mais da neurocirurgia, e no HC, em geral, tem, mas a gente não faz esse procedimento invasivo no Instituto de Psiquiatria pela própria natureza invasiva, mas, eventualmente, a gente discute com os neurocirurgiões e faz essa indicação conjunta.
Os casos em que o uso da neuromodulação é indicado são vários e bem diversificados, como enumera Brunoni.
Hoje em dia, a gente tem aprovação para usar neuromodulação na depressão, fibromialgia, dor crônica, sintomas negativos da esquizofrenia, TOC, vários transtornos de ansiedade. E também a gente tem indicações crescentes, mas não definitivas de evidência. A gente espera ter notícias positivas tanto para transtornos neurodegenerativos, como as demências, e também para as dependências químicas, como dependência de álcool. E aqui vale lembrar que para dependência de tabagismo já é uma indicação aprovada, então tudo indica que outras dependências químicas serão aprovadas também.
As pesquisas nessa área são importantes para melhorar o uso da técnica e descobrir novos usos para ela. O Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP é responsável pelo desenvolvimento de algumas delas.
Aqui no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da USP, a gente atualmente está fazendo duas pesquisas. Uma que é para avaliar os efeitos de um novo protocolo de estimulação magnética, que a gente chama de Theta Burst acelerado, e aí com isso tentar obter uma resposta mais rápida para a depressão grave. E a outra, a gente estuda a fase longa do COVID, com sintomas neuropsiquiátricos, como esquecimento, troca de palavras, e dificuldade de raciocínio. Chegam muitas pessoas para a gente através das pesquisas, avançando o conhecimento na área.
Eu conversei com o professor André Russovski Brunoni, da Faculdade de Medicina da USP, e também chefe do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria do HC. Ele falou sobre a neuromodulação. Alessandra Ueno, da Rádio USP São Paulo.
Agora, meio-dia e 19. O STF derrubou a lei estadual que proibia o uso de pronomes neutros nas escolas. Nesta reportagem, Júlia Valeri traz a visão de dois linguistas da USP sobre a possibilidade da inclusão da linguagem neutra na gramática portuguesa.
O uso da linguagem neutra em sala de aula como princípio da dignidade humana ganhou reforço com a decisão do Supremo Tribunal Federal, o STF. Em decisão recente, o STF derrubou lei estadual que proibia o uso de pronomes neutros nas escolas. Como exemplo de linguagem neutra, temos menine, todes, elo e amigue, uma tentativa de uso inclusivo e uma demanda por igualdade. Assim, leis estaduais ou municipais que tentem coibir o uso de pronomes neutros serão consideradas inconstitucionais. A repercussão deste fato abrange discussões mais profundas sobre a possibilidade de mudanças gramaticais no Brasil, não somente no âmbito da oralidade, mas também na escrita legal. Marcelo Modesto, docente do Departamento de Linguística da USP, concorda com a decisão proferida pelo STF e sustenta que a implementação dos pronomes neutros deve ter início no ambiente escolar.
É apropriado ter isso na escola, porque, na verdade, a escola teria que preparar o aluno para a vida, né? Então, mostrar que existem pessoas trans, pelo menos mencionar nessa realidade. Existem pessoas que são trans, existem pessoas que não são binárias. E aí, quando você mostra essa realidade, a escola poderia fazer uma discussão linguística, né? De como a gente pode lidar com isso com a língua.
Já o professor Antônio Vicente, também pertencente ao corpo docente do Departamento de Linguística da USP, defende a tese de que ainda persistem diversas incógnitas referentes ao emprego do pronome neutro e que sua abordagem nas instituições de ensino é meramente superficial.
Tenta escrever um texto, pega um texto e tenta colocar ele inteiro no pronome neutro. Você vai ver como é que você vai esbarrar num monte de problema. Tanto é que geralmente fica no todes, no alunes, fica naqueles que são os mais evidentes.
O professor Vicente ainda ressalta a necessidade de compreender as diferenças básicas entre vocábulo e teor do discurso, a fim de identificar as prioridades na escolha das lutas sociais a serem enfrentadas.
O conteúdo do discurso é uma coisa que ele, em parte, independe da morfologia. Então, assim, eu acho que quando você discute essa questão, você tem que considerar morfologia semântica, mas também a questão da palavra e do discurso. Porque uma palavra ela não fica sozinha, né? Você sempre ela insere ela num discurso e ela ganha sentido nesse discurso. Então, você pode estar com uma palavra morfologicamente muito correta, mas o discurso pode ser um discurso autoritário, enfim, né? Ou o contrário, né? Você pode ter um discurso assim, progressista tal, e tá na norma assim, cultíssima do português.
Os professores apontam uma problemática em conjunto, o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa de 1990, que propõe uma padronização da língua portuguesa para aproximar os falantes da língua. No entanto, a adoção do pronome neutro somente no território brasileiro seria incerta e prejudicial.
Para isso entrar na esfera legal, teria que ter um acordo entre todos os países falantes de português. Então é uma coisa que a probabilidade é quase nula disso acontecer.
Se você introduz isso num país só, você separa esse país, ele se distingue da lusofonia. Aí você perde uma integração que é importante para o Brasil.
O professor Modesto conclui que a gramática de uma língua só pode ser alterada quando ocorrem mudanças na forma como é falada pelos falantes da língua em sua maioria.
A língua, ela tem uma língua legal e uma língua real. Então, a língua legal, ela é meio que combinada entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia Portuguesa e a Academia dos outros países. Então, não tem chance do pronome neutro entrar na língua no seu aspecto legal. Não acontece da academia introduzir uma coisa e depois ela começar a ser usada. O que acontece é o inverso. Uma coisa começa a ser usada e aí ela acaba entrando na língua, na esfera legal. Se as pessoas começarem a realmente usar isso, se isso se tornar uma coisa generalizada, aí sim, aí vão incluir na esfera legal da língua, mas só porque todo mundo usa. Então, não tem como dizer que não faz parte da língua. O que eu acho mais importante seria mostrar para as pessoas que ninguém obriga ninguém a falar de nenhum jeito.
Acabamos de ouvir o professor Marcelo Modesto e o professor Antônio Vicente, docente do Departamento de Linguística da USP, sobre a possibilidade da inclusão da linguagem neutra na norma culta gramatical portuguesa. Júlia Valéria, Rádio USP.
Agora meio-dia e 24. O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. A apresentação é minha, Mel Vieira, com participação de Eduardo Nazaré. A produção também é de Eduardo Nazaré. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Supervisão, Ferraz Júnior. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã, ao meio-dia. E vem aí o Express Cultura, que entrevista hoje Lucas Olles, um dos curadores da exposição Kandinsky, O Passeio dos Sentidos. E Tassiana Mello, gerente de marketing do Shopping Iguatemi, onde acontece a mostra. Os detalhes daqui a pouquinho comigo, com Gabriel Caledi e com Hugo Luque. Já, já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe, ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.